DJ Lewis, o benevolente radialista.
Olá, ouvinte, boa noite. Estamos aqui às 11h40 do dia 7 de junho, num domingo, gravando mais um programa para você e um cliente tão maravilhoso. Obrigado pelo carinho. Quase que não saía. Enfim, o episódio de hoje, o episódio 3, é uma continuação direta do episódio anterior, o episódio 2. Continuaremos respondendo algumas perguntas que você, ouvinte, anônimo, mas talvez não tão anônimo assim, não é, Ângelo? tenha me mandado. E bem, eu não pude responder todas no episódio 2, mas aqui temos uma continuação. E o episódio de hoje, o programa de hoje, que é ao vivo, ele está sendo patrocinado pela ONG-SB, Organização Não Governamental Separatista das Blusas. E o nosso patrocinante aqui, ele deixou uma mensagem para você, blusa. Blusas do mundo, univos, abaixo as camisetas. Eu achei, assim, uma mensagem muito forte, né? Acho que quem não tiver sentado agora, que se sente, né? Porque você deve ter se lascado agora na queda. Porque foi uma mensagem muito impactante. E bem, acho que é isso. Mas enfim, o Jorge aqui, ele separou algumas perguntas. Ele me disse que muitas das perguntas foram feitas no mesmo dia. Tem algumas novas, mas acredito que não sejam tão grandes assim. Enfim, acredito que dê para responder todas as perguntas do dia anterior, hoje. Enfim, vamos continuar, né? Primeira pergunta. Que? Já estão ligando? Meu Deus, mal começou o programa. Já estão ligando. Mas tudo bem, não tem problema. Ah, alô? Boa noite?
Alô, boa noite. Você gosta de MC Posé? Se sim, qual a sua música favorita?
Boa noite. Sim. Novamente, né? Boa noite. Assim, eu não sou muito de ouvir esse tipo musical incrível chamado funk. Mas eu conheci MC Posé. Ele parece ser uma pessoa muito gente boa. E eu não sou de ouvir as músicas dele não, tá? Mas acho que se eu fosse escolher uma, eu escolheria todas. Porque assim, eu acho que o que define um artista não é uma música só. E sim, compõe. Mas enfim, eu não conheço. Então isso é só uma desculpa por estar respondendo sua pergunta. Muito obrigado. Você tem mais alguma pergunta, ouvinte anônimo? Você não se identificou. Você tem mais alguma pergunta?
Era só isso que eu queria saber mesmo. Continue aí, vá.
Então tá bom. Muito obrigado por sua participação, ouvinte anônimo. Aqui na rádio Lois FM. Lois Reilly FM. A rádio do seu coração. A rádio da sua madrugada. Eu acho que é melhor assim. Enfim, esse programa de hoje, né? Continua com o mesmo esquema dos outros, sem nenhum corte preciso, nem nada assim do tipo. A única edição que há aqui é a adição de efeitos sonoros do próprio aplicativo. Então, quando recebe uma ligação, não é efeito sonoro, porque não é do aplicativo. É a própria ligação mesmo, alguém está me ligando. E enfim, esse ligante aqui agora, esse ouvinte anônimo que ligou, ele me ligou realmente agora. Ele foi muito inesperado para mim. Enfim, então vamos para a primeira pergunta do Curious Cat. Anônimo, eu não gosto desse negócio, anônimo, vou chamar você de Adalberto, acho que Adalberto ainda não fez nenhuma pergunta. Então, Adalberto, devemos cancelar a Lana Del Rey por não liberar a chapadinha da Duda Beach no Spotify? Assim, ouvinte Adalberto, eu acredito que a Lana Del Rey, ela tem seus próprios motivos para ela não liberar a chapadinha de Duda Beach. Porque, assim, Duda Beach, ela já é outra artista consolidada, né, no mundo internacional da música, que é a terceira arte. Eu acho que, assim, Ela provavelmente deve ter feito isso por inveja, entendeu? Então, assim, a gente cancelar do Lana Del Rey não seria viável, porque ela continuará tendo inveja, sabe? Acho que a gente deve aconselhá-la, chegar lá e assim, marcar ela. Arroba Lana Del Rey, eu vi que sua inveja no Spotify, tá? Você não liberou do The Beat, tá cachapadinha. Então, o que é que a gente faz? Por que você tá fazendo isso? Deixe de ser invejosa. Acho que assim é mais eficaz do que a gente cancelar ela, sabe? Chegar assim e dizer assim, não vamos mais falar com Lana Del Rey, ela é ridícula. Entende? Eu acho que falar com ela é mais eficaz, sabe? Tipo, chegar lá e na casa dela, abrir, arrombar a porta da casa dela e dizer assim, Lana Del Rey, deixe de ser invejosa. Acho que é mais eficaz, sabe? E é assim, você vai estar resolvendo no diálogo e não através do diálogo falso, que seria o cancelamento. Enfim, Adalberto, acho que eu consegui responder bem a sua pergunta. Bebendo água, né? E nós temos que nos hidratar. Próxima pergunta. Anônimo. Anônimo de novo, meu Deus do céu. Então, esse aqui não vai ser Adalberto, esse aqui vai ser Janice. Janice perguntou. Qual a teoria da conspiração que você mais acredita? Janice, você é científica, né? Então vamos lá. Você também é da conspiração. Meu Deus. Illuminatis, reptilianos. Acho que assim, teoria da conspiração que eu mais acredito seria nenhuma, porque não existe teoria da conspiração. Nada é conspiração. Tudo é simplesmente uma teoria. Não tem isso da conspiração. Esse negócio que botaram da conspiração é só pra dá um puxãozinho na nossa orelha. Então, assim, teoria da conspiração. Mas se formos seguirmos, né? A etimologia que você está colocando aqui, empregando, o juízo de valor que você está colocando aqui, que eu entendo o que você quer dizer, eu diria que a teoria da conspiração que eu mais acredito seria. Assim, eu nunca vou pensar isso. Muito obrigado, Janice, pela sua pergunta. Eu acho que a de que Michael Jackson. Não, isso aí, Michael Jackson não, Michael Jackson é fraca. Tem um que o Michael Jackson tá vivo, né? Não acredito, não, gente, ele já morreu. Tá bom, quem quer reviver o Michael Jackson é quem é fã dele, porque pelo amor de Deus, eu gosto muito dele, mas deixa o capa morto, minha gente. Nem o Anonymous tá conseguindo achar o endereço dele. Enfim, eu acho que a teoria da conspiração que eu mais acredito seja que. Não, não tenho, sabe? Tipo. Enfim, acho que eu só enrolei na sua pergunta. Não tenho o teoria da conspiração que eu acredite mais. Pra mim, todas são da conspiração e são malucas, assim. Mas, se bem que o mundo ele tá se revelando que realmente as teorias da conspiração fazem sentido, né? Você viu que os Anônimos colocou várias informações sobre Donald Trump e sobre a família imperial da. Família imperial? É. Da família real, na verdade. Da Inglaterra, né? Justificando a morte da princesa Diana, eu achei assim, confirmou muitas teorias, né? Porque muitas pessoas tinham feito várias teorias para isso. E assim, só nos deu lenha pra fogueira, né? O que é algo assim, maluco. E mostra que o mundo é a própria teoria da conspiração. Então, não sei por que acreditar em alguma teoria da conspiração específica se o próprio planeta Terra é uma teoria da conspiração. Mas enfim, Janice, me prolonguei muito na sua pergunta. Letícia agora perguntou, porque é outro anônimo, então vai ser Letícia de novo. Letícia, você de novo nesse podcast? Enfim, ela perguntou: qual a pessoa que mais lhe inspira? Famosa não. Assim, uma pessoa que me inspira muito, de verdade, eu tenho várias. Mas é que eu estou. E tipo, depende, na verdade, para o que eu vou fazer. Por exemplo, para esse podcast, eu me inspiro muito em Laurinha Lero. Não é tão famosa assim, mas ela é famosa de certa forma. Tem até uma entrevista dela que ela deu pra. Eu não lembro, foi pro canal Terra? Não lembro. Ela deu pra um canal assim de jornalismo. E foi muito incrível, porque ela não mostra o rosto. Ela não mostrava até certo dia. E ela mostrou recentemente o rosto. E eu fiquei assim, chocado. Assim, não foi o rosto todo, foi só do nariz pra cima. Mas enfim, foi incrível. E eu fiquei assim, meu Deus, Laurinha Lero. E Laurinha Lero. Eu simplesmente acho ela incrível e esse podcast é muito inspirado no dela, porque ela tem também um esquema muito parecido com o que eu tô fazendo, sabe? Claro, com as originalidades dela, obviamente, e com as perspectivas dela. Aqui o assunto, se você for analisar o assunto daqui e de lá, é totalmente diferente. Não, não, nem se compara. Mas é bem inspirado, sim, e o programa é bem parecido. Mas enfim, esse aqui é pro podcast. Pra vida real, assim, eu me inspirava muito, até recentemente, na Sati, porque eu achava ela muito sensata. Que é uma youtuber que rolou algumas coisas com ela, assim, algumas polêmicas, por conta de um negócio que acusaram ela de cópia. Enfim, eu achei que a internet foi muito cruel com ela, de certa forma. Mas, de qualquer jeito, eu não parei de acompanhá-la, porque eu acho ela incrível ainda. E, assim, de pessoas famosas são isso, da nossa atualidade. Porque eu me inspiro muito em pessoas do passado. Principalmente filósofos, tipo Schopenhauer, essas coisas assim do tipo. Que são pessoas bem melancólicas. E eu não me vejo como melancólico, mas eu acho que é assim. A tristeza e a melancolia são sentimentos que fazem a gente pensar muito na nossa vida. E na realidade, normalmente, claro, puxando muito pro pessimismo. Mas nós acabamos pensando bastante na realidade com o pé no chão. Então acho que assim, filósofos que são mais tristes, normalmente eles têm uma visão muito mais no pé no chão da realidade. Se bem que, tipo, algumas coisas como Nietzsche ou algo assim do tipo, que eu não critico, eu critico, na verdade. Eu odeio Nietzsche. Mas assim, eu não odeio. Né? Vamos lá, vamos esclarecer aqui. Eu não odeio Nietzsche, mas eu acho que ele é desnecessário às vezes, sabe? Eu acho que ele é tipo assim, ele exagera demais e eu acho que ele às vezes se acha superior demais. Tem uma amiga minha que ela é muito estudiosa nessas coisas. E ela me falou uma coisa que é bonita, porque ele quando foi ficando enlouquecendo. E chegou um momento que ele abraçou um cavalo antes de morrer. Tipo, alguns anos, eu acho, ou foi alguns dias, alguma coisa assim, um tempo antes de morrer. Que ele já tava louco. E ele disse assim, perdoe. Me perdoe pela humanidade, algo assim. Sabe, tipo, como se ele estivesse se colocando acima da própria humanidade. E assim, Nietzsche, eu acho ele uma pessoa que critica tudo, mas que não dá uma solução para o que ele está criticando. Ele é simplesmente um militante do Twitter. Ele chega lá, critica, mostra os pontos dele que são muito pertinentes, mas ele não mostra uma solução. Essa é a questão. A gente fica nessa, tipo, realmente, viu? O mundo é uma merda. Mas a gente tem como fazer alguma coisa? Nietzsche não diz. Ou então ele diz, ele fala assim, não tem, porque o ser humano é um lixo. E é isso. Essa é a questão. E enfim, acho que eu me aprofundei também demais na sua questão, né? Enfim, eu tô me aprofundando demais no dia de hoje. Próxima pergunta, de outro anônimo. Eu acho que esse aqui vai ser o Adalberto de novo, né? Então o Adalberto perguntou, se fosse viver em um anime, qual seria? E série? Enfim, vamos lá, explicando para os ouvintes que estão ouvindo e não entendem. Anime é uma animação japonesa que é um desenho, querendo ou não, sendo que geralmente é muito mais profundo do que os cartoons que nós temos na televisão normal, de rede aberta. Geralmente são. Alguns são bem parecidos mesmo, questão de tudo. Se bem que a gente tem muito cartoon profundo, né? Como Steven Universo, Hora da Aventura, que às vezes traz reflexões incríveis, assim. E coisas assim do tipo, sendo que anime geralmente é mais, como é que eu posso dizer, pé no chão, assim, em algumas situações, se bem que eles são bem viajados, sim, porque japonês é tudo maluco, né? Mas de todo jeito, se eu fosse viver em um anime, eu acho que nenhum, porque todos os animes que eu assisto são universos malucos e eu provavelmente não iria conseguir sobreviver lá. Provavelmente Naruto queria? Queria, mas constantemente está em guerra, atualmente não. Mas sempre acontece alguma coisa, sempre tá morrendo gente e complicado. Attack on Titans, Deus me livre. Porque eu não quero fugir de gigante sempre e ter que e virar. Acaba virando jantar de gigante. Meu Deus. Tokyo Ghoul, Deus me livre. Se eu fosse ser humano, eu ia acabar morrendo por um gol. Se eu fosse um gol, eu ia acabar morrendo por um humano e vice-versa. E assim, anime, tudo viajado. Você nunca vai achar um anime que você queira realmente viver, a não ser aqueles de escola. Se bem que aqueles de escola são um pouco doentios às vezes, né? Tem umas mensagens muito estranhas. Crianças não assistem anime, pelo amor de Deus. A não ser que você olhe a classificação indicativa. Que tem muitos animes bons. Que, pronto, um universo que eu gostaria de viver em anime. Talvez Sailor Moon. Se bem que eu teria medo de, sei lá, acontecer alguma coisa comigo lá também. Mas Sailor Moon é muito bom. Eu iria adorar viver no mundo que a Sailor Moon existisse. Bebendo água aqui de novo. Mas enfim, em série, eu acredito que eu gostaria de viver na série de Dark ou de Stranger Things, porque assim, mesmo que eu me lascasse, é vida real, eu ia adorar muito, porque Dark envolve viagem no tempo, e eu provavelmente, se eu soubesse que tivesse alguma coisa dessa acontecendo, eu ia querer me envolver, então provavelmente eu iria estar participando, nem que fosse tipo aquele secundário do secundário da série do Dark, mas eu ia estar lá participando, porque viagem do tempo é muito maluco. Então assim, eu ia me arriscar muito, mas eu ia querer viver sim. E Stranger Things, por que não? É anos 80, é maravilhoso, em qualquer momento que você esteja nos anos 80, assim, é maravilhoso. Mesmo que você não esteja participando da série, assim, você está nos anos 80, as músicas são incríveis, as roupas são incríveis, se bem que as pessoas nem tanto. Mas a cultura pop é incrível. Assim, é o nascimento da cultura pop e é tudo anônimo. Então, Letícia perguntou: qual foi o pior momento da sua vida enquanto criança? Então, Letícia, você está perguntando uma coisa, assim, acho que pertinente o bastante. E o pior momento da minha vida, enquanto criança, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Porque eu tive vários momentos ruins, mas os bons se sobressaem demais. Eu acho que isso é bom, né? Então, eu vou lhe contar um momento muito bom, que talvez me lembre o pior. Um momento muito bom, assim, que é muito besta, mas eu ri muito nesse dia. Eu tava na casa da minha madrinha. Eu ia dormir lá, porque eu gosto muito dela, na verdade. E ela tem me chamado pra ir dormir lá na casa dela. E o marido dela tava demorando muito pra chegar em casa, muito, porque ele tava trabalhando, aí ele foi beber, ele foi fazer as coisas dele. Ele nunca traiu ela. Só pra dar uma dentro aqui, porque, tipo, quando a gente começa a falar sobre esse tipo de coisa, tem gente que imagina, né? Mas ele nunca traiu ela. Nunca, nunca, nunca. Ele é bem fiel a ela, na verdade. É impressionante. Enfim. E ele tava demorando realmente muito. E minha madrinha, ela tava ficando muito irritada. Isso era ela nova. Eu acho que ela tinha uns 20 e poucos anos. E assim, minha madrinha, ela tem 39, eu acho. Ela vai fazer 40 qualquer dia desse. Ou é 36. Aí eu era bem pequeno, mas eu já entendia das coisas. Aí ela tava muito irritada, indo pro lado pro outro. Aí tava eu e tava minha prima de coração. E assim, a gente tava lá, né, sentado assistindo televisão. Aí, tipo, pronto. A gente ligou a televisão e ia dormir. Aí ele chegou na hora. Aí ele sabia, né, a merda que ele tinha feito, que ele tinha demorado demais, e ele comprou um pacote de Tareco pra ver se ela ficava feliz. Coitado. Quando ele entrou assim, ela tava com a cara de ódio assim pra ele já. Aí ele fez assim: oi meu amor, boa noite, não sei o quê. E ele entregou o Tareco assim pra ela e disse assim: ah, comprei Tareco pra você. Aí ela olhando assim com cara de ódio pra ele, ela pegou o Tareco. Ela foi tacou o Tareco assim no chão. Pá! Aí ela: não quer essa merda, não. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, eu, como era criança, não entendi o que ela tava falando. Ui, meu Deus, quase caiu o celular aqui. Sei lá, não. O meu microfone aqui é estúdio. Aí ela derrubou, chamou um monte de nome. Eu, kkkkkk. Me segurei tanto pra não rir. Meu Deus do céu, eu ri tanto com isso. É um fato, assim, que era muito engraçado quando era criança. Pra mim era. Até hoje, tipo, quando eu me lembro um pouco, eu fico rindo. Mas era muito bom, meu Deus. E aí, isso não fez eu me lembrar de uma coisa ruim na minha vida. Se bem que. Uma coisa muito ruim que eu lembrei agora, que aconteceu quando eu era criança, foi que esse dia, minha mãe, ela tava muito irritada comigo. E minha madrinha, ela tinha vindo pra cá, pra casa, que ela tava chorando, não sei o que. Aconteceu uns problemas, assim, na vida dela. Aí ela veio pra aqui, pra casa. E ela tava lá na sala, não sei o quê. Aí, tipo, ela não tinha jantado ainda. E minha mãe foi e mandou assim: vai fazer um ovo. E eu era pequeno e disse assim: mas eu não sei fazer ovo, manhã. Ela: vai fazer, tô mandando. Ah, eu, tá bom, né? Isso. Eu já tava assim, meio assim, tipo, meu Deus, mãe tá mandando fazer um ovo sem eu saber. Aí eu fui fazer o ovo. E quando o ovo caiu na frigideira, a manteiga caiu toda em cima de mim. E eu queimei a minha barriga. E eu, tipo, eu chorei muito, não sei o quê. E minha mãe foi pra cozinha, jurando que eu tava fazendo manha. Quando ela chegou lá, eu pensei: ai, tá menino manhoso, não sei o quê. Ela me viu no chão, com a barriga queimada. Ela: meu Deus! Aí ela veio pra cima de mim, veio minha madrinha, veio o povo. Aí, sei que eu passei um tempo assim. Eu acho que eu era quinto ano. Ou seja, quinto ano, eu tô no terceiro ano agora. Então. É quinto, sexto, sétimo. Eu não sei fazer. Vamos lá fazer os cálculos aqui, né? Acho que há 8 anos atrás, eu acredito. Eu tava com 9 anos, olha aí. Não sabia fazer ovo. Caiu em cima de mim, eu passei uns dias, acho que um mês, com a barriga queimada. Tem sido queimadura de terceiro grau, acho. Ou era de segundo. Sei que ficou muito feio, muito feio. Aí eu não lembro se assim, o nome da queimadura. Tinha um negócio que o pessoal falava que era cavalo marinho, sei lá. Ficou um negócio assim muito estranho. Foi aquelas queimaduras assim, que era tipo uma bolsa de líquido. Foi horrível. Aí passou um tempão assim. Talvez isso tenha respondido sua pergunta, de certa forma. Vamos lá. Próxima pergunta. Vai mestrar quando? De um anônimo também. Olha, eu tenho respondido no último podcast que tem um negócio de RPG, né? E assim, eu também sou mestre de RPG, no caso, né? Eu faço o RPG para as pessoas jogarem. E se eu vim de anônimo, não tô anônimo assim, a gente tá perguntando quando eu vou mestrar. Eu mestrei. Foi quinta-feira dessa semana. E provavelmente só vou mestrar nessa quinta-feira que vem. Dessa semana agora. Ou da próxima. Porque só em dia de semana para dar tudo certo. Se bem que, tipo, essa última sessão deu muita besteira. Porque tava, todos os problemas do mundo tava dando. Meu computador tava lascado. É, desligando. Meu celular, a internet tava ruim. Tinha gente que não tava conseguindo entrar. Pois é. A sessão foi horrível. Assim, não foi horrível, foi muito boa. Mas tinha tudo, deu tudo errado na sessão. E é isso, ouvinte anônimo. Acho que sua pergunta foi respondida bem rápido. Outro ouvinte anônimo. Meu Deus, só tem anônimo aqui. Esse aqui eu vou chamar de. Acho que o nome bom pra esse aqui seria Sofia. Então, Sofia perguntou: Coronga vai ficar andando no Brasil até quando? Isso é uma pergunta muito complicada, né? Eu não sou ministro da saúde, eu não sou médico, mas, pela minha humilde opinião, Coronga já devia ter saído do Brasil. Já tá fazendo aqui, ó, hora extra. Tem que ir embora, tchau, vai embora do Brasil, ninguém te quer, por favor, Corona. Acho que, se der tudo certo, no fim desse mês, junho, a gente volta a ter as coisas normal, mas ele não vai ter saído do Brasil. Então, só provavelmente próximo ano a gente ainda vai estar vivendo. Ainda irá estar. Meu Deus. Próximo ano, provavelmente a gente ainda irá estar vivendo. Com o Coronga. Então, não se preocupe. O Coronga vai viver muito com você. Ouvinte anônimo. De Letícia novamente. Olá, Letícia. Já passou por algum momento em que você tentou fazer algo, mas falhou e mesmo assim deu certo? Hã? Eu não entendi, não. Já, Letícia, você tá fazendo perguntas muito complicadas. Meu QI não aguenta isso. Deu tela azul, peraí. Já passou por algum momento que você tentou fazer algo, mas falhou e mesmo assim deu certo? Assim, né? Se eu falhei, não era para dar certo. Então, eu não entendi sua pergunta. Volte aqui, Letícia, depois com perguntas melhores, porque essa sua pergunta, viu? Incompreensível. Me desculpe, enigma. Eu não sou esfinge. Você tá me mandando enigma. Na verdade, é o contrário, né? Você não é esfinge pra tá me mandando enigma. Meu Deus, idiota. Lois. Próxima pergunta. Calma. Outra ligação? Meu Deus do céu. Tá bom. Vamos ouvir, né? Alô? Boa noite.
Uma pergunta mais aí. Quer dizer, são duas, mas eu vou fazer rapidinho. Um é, tá ansioso aí pro novo RPG, o NGBA? E a segunda é, já vi que tem gente que fica pensando, ah, e se o universo fosse o contrário? Ou coisas como tipo, ah, e se a gente desse tipo o nome de fogo pra água e água pro fogo?
Oxi.
As pessoas ficam, tipo, é o que você gasta parte do seu pensamento com isso, mas depois fica tipo. Se você parar pra pensar muito tempo, tipo, é algo meio insignificante, que tipo, você pensa, ah, como seria estranho, não é mesmo? Mas se você parar pra pensar, pra alguém que já vive naturalmente lá, isso daí já seria normal. Então, eles pensaram, no padrão que seria o nosso universo, é que seria estranho. E, tipo, não é como se mudasse nada demais, mas as pessoas gastam tanto tempo pensando nisso. Quer dizer, eu não sei se pessoas gastam, mas eu já pensei nisso. E depois eu cheguei à conclusão que é tipo. É bem mel, o que você tem a dizer sobre isso?
Acho que. Você tem mais alguma pergunta a fazer? Caramba, ligou na minha cara. Oh, o que eu tenho a dizer sobre isso, senhor ouvinte anônimo? Você também não se identificou. Nesse programa, o que eu tenho a dizer sobre isso, eu respondi na última pergunta, né? Na última vez, no último episódio. Que eu acho que se você pensar demais em coisas que não existem, assim, coisas que poderiam acontecer, mas que não vão acontecer, ou então coisas que, tipo, poderiam acontecer, mas que não afetariam sua vida, eu acho uma perca de tempo. É interessante. Mas eu acho que assim, realmente, como você disse, né? Pessoas pensam demais sobre isso, né? Você mesmo disse, você se acusou, né? Você que se admitiu ser um desses pensantes, desses seres assim, extraordinários, né? Que pensam nesse tipo de coisa. Então, assim, eu estou maravilhado por saber que você pensa assim. Então, olha, veja. Eu acho que vocês, se você tem tempo para isso, você pode pensar, mas eu acho que você poderia estar gastando com outras coisas. E que. É como eu concordo totalmente com o que você disse. Você disse que a pessoa pensa de um jeito, aí foi um universo que as pessoas pensam de outro, ela vai achar estranho. E assim. Então, tipo, não tem muito o que discutir sobre isso. Eu acho que essa pergunta segunda que você fez é uma pergunta que é mais uma explicação, né? Eu acho que achei muito ousado de você, que você disse que era uma pergunta, mas não é uma pergunta, você tá explanando aqui, então, olha, você. Eu vou ter que ser obrigado a não responder mais essa sua pergunta. Eu vou ter que responder a partir pra primeira, né? Então vamos lá. Sua primeira pergunta é o que eu estou achando do NGBA? Então, pessoal, NGBA é o novo RPG. Porque assim, eu participo de muitos RPGs, que é esse tipo de jogo diferente, de dramaturgia e tudo mais, no Gentilmente, que é um servidor no Discord, que é uma rede social, diga-se assim, que não é tão rede social, é mais para um Skype melhorado. Que tem um áudio muito bom, aliás. E assim, lá a gente tem vários RPGs e tem o que o mestre também, que eu respondi já uma pergunta aqui sobre isso. Nesse programa ao vivo. Que o mestre de Harry Potter, aliás, lá. É um RPG sobre Harry Potter. Os personagens lá, a galera tá muito louca, estão aprendendo as magias. E o NGBA, ele é um mundo totalmente diferente da gente. Ele é, tipo, baseado em vários jogos, tipo Final Fantasy e isso aqui. Desse NGBA que seja muito bom e seja tão bom quanto o GBA, que é outro RPG que veio antes desse NGBA, ouvintes. E esse GBA, ele era muito legal, que ele era um mundo pós-apocalíptico e tinha várias espécies, várias raças e tudo mais, era muito massa. E assim, eu era um robô no outro. Nesse aqui, eu sou um ser humano e é muito maluco. Tem todo um conceito meu personagem. Qualquer dia desse eu explico aqui se vocês quiserem ouvir. Eu não vou me aprofundar muito aqui porque nós temos ouvintes que não. Não querem saber muito sobre RPG, mas enfim. Eu espero que esse RPG seja tão bom quanto foi GBA, sabe? Porque normalmente quando parte desse mestre chamado Caio, que é maluco, normalmente as coisas são boas. Assim, ele é bem criativo, né? Então, eu espero que seja tão bom quanto foi o outro. Mas enfim, é isso. Próxima pergunta aqui no Curious Cat, de um ouvinte anônimo novamente, meu Deus, quantos anônimos, minha gente, ouvintes, identifiquem-se. Oi, você me odeia? Eu não sei nem quem você é, então não tem como eu dizer se eu lhe odeio ou não, mas não odeio, não odeio ninguém. Não, no máximo eu sinto raiva das pessoas, muita raiva, mas odiar não. Acho que odiar é uma palavra muito forte. Próxima pergunta, ouvinte anônimo. Olha, esse aqui já é de dias mais atuais, ó. Esse ouvinte anônimo, eu vou chamar ele de Antônio. Antônio perguntou: fala sobre o lançamento do foguete da SpaceX. Olha, assim, eu ouvi o pessoal falando sobre isso no Twitter, dessa tal da SpaceX. Sendo que eu não acompanhei e nem ouvi falar muito sobre. Mas eu vi que tinha gente falando que. Provavelmente era não falsificado, mas como é que eu posso dizer assim? Era mentira. Porque teve um momento no lançamento que a filmagem foi cortada. Assim, caiu, né? O negócio ao vivo. E passou, acho que 5 minutos, algo assim do tipo só. E antes estava sem nada, sem foguete nenhum. E quando voltou, né? Já tava com foguete. Aí o pessoal ficou tipo, hã? Que? Como assim? E tinha gente falando, usando isso como argumento para dizer que era algo falso. E eu, tipo, fiquei pensando assim, mano, que? Mas tudo bem, né? Eu tô pesquisando aqui agora nos arquivos sigilosos, no big computador que temos aqui no estúdio, sobre SpaceX. E tá dizendo aqui, tem uma notícia do Olhar Digital falando: ah, SpaceX lança astronautas ao espaço com suporte a Linux. E tem outras notícias aqui: ah, que sistema operacional levou nananana. O que podemos esperar do Alcântara? Spoiler, não são voos. Enfim, várias coisas aqui. E eu não vou ler essas coisas agora, eu vou ler depois. E eu acho que assim, né? Os astronautas devem estar muito felizes, porque a felicidade, né, de quem sai de um planeta que está de... que está em decadência, né, que está passando por essa situação do coronavírus, eu acho que assim, os astronautas saíram pulando de alegria, né? Pulando não, né, porque estão com cinto, mas muito felizes. Não porque eles gostaram da desgraça do mundo, mas porque eles estão escapando. Eles estão no espaço, lá no espaço não tem corona, tem que algum astronauta levou. Ei, imagina. Algum astronauta tiver levado coronavírus. Meu Deus do céu. Coronavírus espacial. Misericórdia. Ah, isso liga muito também uma pergunta que fizeram aqui. Teoria da conspiração, né? Porque tem essas teorias que falam que ET existe e tudo mais. Eu acredito muito que ET exista. Mas assim, tem uns que falam que ET já vive entre nós. Será que não fosse os ET que passou o coronavírus pra gente, não? E aí? Ou então, imagina se algum ET pega coronavírus. Coronavírus intergaláctico. Meu Deus, que horrível. A humanidade causou um genocídio. Culpa do quê? Coronavírus. E dos alienígenas que fica olhando as coisas. Enfim, próxima pergunta. Finalmente uma pessoa que não é anônimo. Racotinho. Racotinho perguntou: eu gosto de lavar a louça enquanto escuto podcast. Interrogação. A interrogação é só porque você disse que só vai responder perguntas. Interrogação. Olha, achei realmente muito ousado o que você fez aqui. Você driblou as regras, porque eu pedi realmente perguntas. E você fez uma pergunta que não é pergunta. Então, assim, eu acho que você é um ser estranho. Você tá fazendo uma coisa que não deveria fazer, o que não estava programado para você fazer. Ou melhor, uma coisa que não foi determinada para você fazer, ou seja, você não é massa de manobra. Então, parabéns, Racotinha, você não é massa de manobra. E assim, você está explanando que você gosta de ouvir lavar a louça enquanto escuta o podcast. Eu acho isso incrível, porque segundo sua foto de perfil aqui, você é um homem. Então, meus parabéns. Eu não conheço muitos caras que lavem a louça. E eu acho que todo mundo deveria lavar a louça. Porque quando você sair de casa, você vai ter que aprender a lavar a louça. Porque quem vai comer na sua casa é você e não outra pessoa. Então você tem que lavar a louça. Fora que é falta de educação, né? Você ir na casa de alguém e não saber lavar a louça. Eu acho. Na minha opinião, eu quando vou na casa dos meus amigos, eu como lá alguma coisa do tipo, pode esperar, tipo, se ninguém for lavar a louça, eu vou lavar a louça. Sempre acontece isso. Aconteceu isso na casa de uma amiga minha chamada Camila, que quando eu fui lavar a louça, ela ficou tipo, por que tá fazendo isso? Eu, porque eu quero. Aí ela ficou tipo, oxi. Aí eu lavei a louça na casa dela. Aí na casa de Emily, eu ia lavar a louça, sendo que ela não deixou. E assim, se você falar pra mim que não é pra lavar a louça, eu não lavo. Mas se você não falar isso, eu vou lavar a louça. Pois é. Enfim, muito bem, Renato. Racotinho, muito bem. Você está aprendendo a ser gente. E eu acho assim, magnífico. Outra pessoa que não é anônimo. Parabéns, gostei. Tiago não existe, perguntou. Eu não sei onde fazer as perguntas do RadioCast. Beleza, tá bom. Então, eu vou perguntar por aqui mesmo. Lógica e argumentos. O Jorge é mesmo seu ajudante ou é só... não tô entendendo o que essa pergunta quer dizer. O Jorge tá aqui, ele tá falando comigo aqui. Na verdade, ele não pode falar comigo, porque se ele falar, ele vai atrapalhar no RadioCast. No rádio, na verdade, no programa de rádio aqui. Ele vai atrapalhar, não pode. É ao vivo e não tem corte. Entendeu? O Thiago não existe. Ele não pode atrapalhar. Ele tá aqui do outro lado do vidro. Ele tá dando um tchauzinho pra você. Obrigado, Jorge. Ele disse que você é maluco por estar pensando que ele é um delírio. Mas ele mandou um abraço pra você, Thiago não existe. Próxima pergunta. 22 Noble Jackson perguntou: qual o seu prato favorito? Olha, quando eu era criança, meu prato favorito era macarrão com salsicha. Aí depois ele evoluiu, virou macarrão com carne moída e salsicha. E atualmente eu penso que aquilo ali é um dos meus pratos favoritos também. Só que eu tenho mais agora. Agora eu tenho pudim, que pelo amor de Deus, onde tiver pudim eu vou comer. Acho que espaguete. Que espaguete é só uma denominação que eu criei para macarrão com carne moída e salsicha e queijo ralado, que ficou incrível, maravilhoso. E normalmente eu ainda coloco ketchup. Meu Deus do céu. Muito bom. Comam macarrão com carne moída e salsicha. Ah, outra coisa muito boa é cuscuz com salsicha. Meu Deus do céu, que negócio gostoso. Eu gosto muito dessas comidas assim, meu Deus. E enfim, pergunta do dia. A pergunta do dia aqui que o Curious Cat me manda, porque assim, antes de dos vocês ouvintes mandarem perguntas para mim, o Curious Cat mandava muitas perguntas todos os dias. E eu acho que era uma coisa que o site tinha para eu não me sentir depressivo e não ficar triste porque ninguém tava me mandando perguntas. E ele perguntou assim: if your language disappeared and you had to choose another language to speak, what would it be? Bem, ele perguntou aqui em inglês: se minha língua desaparecesse e eu tivesse que escolher outra língua para falar, o que seria? Qual seria, no caso, né? E bem, pergunta do dia do Curious Cat. Eu acredito que eu provavelmente iria falar Tupi-Guarani, porque, querendo ou não, era para ser minha língua nativa, né? A minha voz tá falhando. Era para ser minha língua nativa, sendo que os portugueses vieram aqui e nos ensinaram português, que não é uma língua ruim. É uma língua muito linda, eu acho, assim, uma língua muito abrangente e que tem muitas palavras únicas. E que dá pra gente se expressar muito bem com português. Mas eu gostaria muito do Tupi-Guarani. Imagina a gente falando umas coisas tipo, Janaína. Quer dizer, a gente já fala, né? Araçá, açaí. A gente já fala essas coisas, macaxeira. Sendo que, eu digo assim, no cotidiano, realmente sempre. Imagina, eu falando com você, macaxeira, 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 açaí, araçá, araçá, Janaína. Janaína, Janaína. Sabe? Seria incrível palavras com esse tipo de tom. Meu Deus do céu, maravilhoso. A gente fala o quê? Essas outras palavras assim. Cotidiano fala, mas não é tanto quanto deveria. E é isso, Tupi-Guarani. But answering in English, I would choose Tupi-Guarani because it would be my mother language if the Portuguese don't came to Brazil and don't have colonized us. And yes, this is the answer. I would choose Tupi-Guarani. And that's the answer to your question. And thank you. The question of the day of Curious Cat. E é isso. Muito obrigado. E, bem, acabamos com as perguntas, né? Eu acho. Eu acredito que seja isso. Não tenho mais nenhuma pergunta de ninguém. A não ser que alguém vá me ligar, mas eu acho que ninguém vai me ligar agora. Sabe? Eu acho que seria muito difícil alguém me ligasse agora. Porque já vou acabar, né? 39 minutos e 7 segundos de gravação. Ou gravação não, de programa. É isso mesmo. Mas enfim. Opa. É, alguém ligou ainda. Então, alô? Boa noite. Com quem eu falo? Ah, tudo bem, não precisa responder. Eu tô vendo que você não tá falando nada, então acredito que você esteja com vergonha. Mas pode falar o que você quiser aqui.
E aí, tudo bom? Não sei se tu vai achar estranho. Eu tá mandando um áudio, não sei quantos minutos vai ter, mas aqui. Era só pra dizer que Lê, na madrugada de ontem, mandou o podcast, o teu podcast pra mim. Só que eu vim ver hoje, agora, basicamente. Aí eu vou gravando esse áudio e depois ser assistido, escutado no caso. Aí, ok. É, achei muito massa. Tipo, tu perguntasse, acho que na segunda pergunta que tu fez, ah, e o que que você vai ter amanhã? Eu vou ter aula, e você? Aí, como eu tô vendo hoje, né? Eu já tive aula. Aí eu falando, ah, então, tive as aulas, mas eu dormi em todas elas. Aí tu, ah, aí ri também. Aí, muito interessante. Aí, achei muito massa esse lance do diálogo. Achei massa. Apesar de tu não escutar a resposta, mas pra mim pareceu um diálogo bem legal. E
Peraí.
sua discussão pertinente sobre borrachas e camisas desbotadas também, muito massa. E, cara, isso que tu falou de, tipo, de a borracha borrar ou, tipo, manchar até as coisas, mas você continuar usando, isso é muito real. Porque, tipo, e você xinga a borracha, mas você não deixa de usar. É tipo, você continua apagando com ela, você sabe que ela vai manchar, mas você continua apagando com ela e xingando. Você continua mantendo essas coisas assim na sala. Muito louco. E sobre a camisa, tem umas camisas ou tipo, algumas peças de roupa que você acaba se apegando muito a elas também. Eu tinha um sapato que eu adorava a estampa dele e eu só usava aquele sapato. E aí um dia ele furou. E o meu dedão, tipo, passou. Tipo, ele furou, realmente. Eu fiquei com o dedão de fora, o negócio furado. Mas eu não queria jogar. Bem, quando uma camisa fica velha, as pessoas costumam jogar, realmente.
Verdade.
Mas se você parar pra pensar, ela tá fazendo a função dela, que seria te proteger do frio, por exemplo. Mas ela começa a se desgastar, então seria alguma coisa só visual. E mesmo ela fazendo, tendo acompanhado você e, tipo, ter feito a função dela bem, mas só por ela estar desbotada ou algo assim, má de se fazer, eu acho. Aí foi o que eu pensei ouvindo tu. Aí, muito massa ouvir suas brisas da madrugada. Não sei o que você vai pensar sobre esse áudio que já tem 2 minutos e 42. E é isso aí.
Mais alguma coisa pra falar? Tá. E ela desligou de novo. Outra pessoa que me desligou na minha cara. Mas enfim. Muito obrigado pelo seu feedback, né? Eu acho que esse tipo de coisa que fazem eu querer continuar trabalhando aqui no nesse rádio, né? Nessa rádio maravilhosa, a rádio Lois FM. E antes de responder a sua pergunta, o nosso patrocinador ele tem mais outra afirmação para você, blusa. Pois a ONG é. Vamos ver o que o nosso patrocinador mandou. Por que não? Diga não à união do guarda-roupa e venha viver essa utopia. ONG SB, Organização Não Governamental Separatista das Blusas. Achei assim um convite muito maravilhoso. Enfim, respondendo sua pergunta, ouvinte anônima, dessa vez. Eu achei assim ousado você dizer que é um áudio. Você tá mandando pra. Você tá me ligando. E você tá fingindo que tá falando com alguém no WhatsApp. Você tá maluca? Esse aqui é uma ligação. Você me ligou, louca. E eu achei também muito, assim, estranho da sua parte você contar quanto tempo você tava fazendo a ligação. Tipo, que. Mas enfim. Respondendo o que você me disse. Uma coisa que sempre volta, né? Nesses programas, nós sempre voltamos para a estaca zero, que são as borrachas e as camisas. E eu acho que é assim, a questão da borracha eu achei muito pertinente que você teve a comentar. Fico muito feliz que você tenha brisado comigo durante essa madrugada. E gostaria de dizer que o que você disse sobre as camisas é muito isso. Nós usamos esses objetos para nos pensar. Isso acontece assim, falando uma coisa séria agora. Nós pararmos para pensar, nós fazemos muito isso com as pessoas também. Porque eu fiz essa brisa assim da camisa, sendo que isso acontece com as pessoas também. Muitas vezes a gente tem alguém na nossa vida que faz toda a função dela, que é estar lá ao nosso lado, fazer tudo que nós temos, que fazer tudo que nós gostamos, estar conosco. E depois de um tempo, simplesmente porque essa pessoa, sei lá, ficou velha, ou então. Não é mais quem a gente pensa que é, ou então, sei lá, de certa forma, não é tão legal quanto ela deveria ser. Nós abandonamos essa pessoa. excluímos da nossa vida ou então paramos de entrar em contato com essa pessoa, sendo que essa pessoa ainda continua sendo aquela pessoa, entendeu? E uma pessoa tinha um ouvinte anônimo tinha me respondido falando assim: eu não gostei muito da sua indagação sobre camisas, porque é só a gente colorir ela de novo, botar na máquina de lavar ou então sei lá e colocar ela para colorir. E eu acho que assim, pertinente, muito bom. E isso é uma resposta a algo que eu falei. Foi uma crítica, eu achei construtivo demais. Porque agora eu consigo ver que nós podemos fazer a mesma coisa com as pessoas. Se as pessoas da nossa vida estão desbotadas, é porque nós estamos olhando para ela pela questão estética. Ou então por uma questão, por um ângulo, um ponto de vista que não deveria ser olhado. Nós devemos olhar pelo que ela está fazendo, pelas ações dela. E não, sei lá, pelo que ela foi, sabe? E se isso, de certa forma, ainda nos causa algum desconforto, eu acho que nada mais justo do que nós mesmos irmos lá e falar com essa pessoa, tentar conversar com ela para ver se ela muda. Que seria, no caso, colorir essa camisa. Falar com essa pessoa, colocar tudo que nós temos que conversar com essa pessoa. Falar sobre aquele assunto passado que ela fez. E, de certa forma, tentar colorir ela novamente, pois ela ficou desbotada e ficou rasgada. E nós temos que costurá-la e, de certa forma, colori-la. E, bem, gostei muito da sua história, né, com seu sapato. Eu acho que é assim. Nós temos muito isso com objetos, né? Assim, às vezes a gente se apega demais a alguns objetos. E isso é uma coisa que a gente faz muito inconsciente. Nós não ficamos, tipo, apegados a um objeto. Normalmente é porque nós sentimos um apelo emocional com esse objeto porque nós humanizamos esse objeto. Tipo, ah, ele esteve comigo por todo esse tempo. Sempre quando eu tava triste, eu ficava apertando esse cobertor, sabe? Esse tipo de coisa. E quando nós humanizamos nossos objetos, é um sentimento muito, assim, como é que eu posso lhe dizer? Muito triste. Porque é um sentimento de solidão. É uma derivação de solidão, uma derivação de sentimento de estar sozinho. Porque você está humanizando um objeto e não uma pessoa. E você está objetivando, provavelmente, as pessoas ao seu redor. E por que você estaria humanizando um objeto? Porque você simplesmente não teve nenhuma outra pessoa que estivesse com você vivendo aquela situação. E só objetos. Então, é um sentimento, sim, derivado da solidão. E é bem triste. Mas um sentimento muito bom é quando a gente se desfaz desses objetos que a gente é apegado. É uma sensação de libertação. Digo isso de, como é que eu posso lhe dizer? Por experiência própria. A minha responsável de grupo, no meu grupo da formação, que eu estou, assim, eu vou passar 3 anos, eu acho, com esse grupo de formação, ou mais, depende muito da minha evolução, para poder entrar na comunidade católica que eu quero, que é a comunidade Lumen. E assim, ela fez uma dinâmica com a gente, que a gente ia ter que se desapegar de alguns objetos. E tinha um terço que eu tinha me desapegado dele, muito, um tempo atrás, que eu gostava muito desse terço, eu andava com ele sempre, 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 sempre. E eu dei ele para uma pessoa de presente, porque eu disse assim: esse objeto foi muito importante para mim na minha vida, na minha caminhada. Sempre me senti protegido com ele e tudo mais. E essa pessoa é um amigo muito próximo meu. Gosto muito dessa pessoa, amo demais essa pessoa. E ela ficou com esse objeto e ela se apegou a esse objeto. E ela, tipo, dessa forma, em troca, me deu. Não foi em troca, na verdade, sabe? Foi por uma situação que aconteceu. E tinha me dado também um objeto que ela era muito apegada. E ela fez assim: esse objeto eu sou muito apegado. E é a mesma coisa que você sentia por esse texto, eu sentia por esse crucifixo e tudo mais. Eu comecei a andar pelo crucifixo e me apeguei também pelo crucifixo. Posso ver como o ser humano é se apegando ao objeto. E a nossa. Mas voltando à dinâmica. E eu tava apegado a esse objeto e ainda o meu texto. E essa pessoa fazia parte do meu grupo. E aí, o que acontece? O meu texto que não era mais meu texto, né? A gente foi desapegar e a gente se apegou dos mesmos objetos, ou seja, dos objetos que nós éramos apegados e acabamos entregando para nós, para um ao outro. E nós desapegamos desses objetos. E foi muito assim, foi fantástico assim, de certa forma. Eu no dia fiquei assim: meu Deus do céu, não, porque agora tô desprotegido, não sei o quê. Sendo que depois foi passando assim e eu me senti muito liberto, sabe? Hoje em dia eu olho para trás e eu fico tipo assim, por que eu tava pegado aquele objeto? Era bonito, era realmente muito massa. Mas eu me peguei uma coisa que pessoa, sabe? Acho que assim, a gente se apegar a pessoas é mais perdoável do que a gente se apegar, tipo, a um objeto. Sabe? Porque a gente apega a pessoas é muito, não é que seja fácil, mas é bem mais fácil a gente se apegar do que de um objeto. Porque é só a gente construir, botando na nossa cabeça que essa pessoa não é nossa, que ela não é um objeto. E que ela é simplesmente uma pessoa que está na nossa vida e que ela pode sim sair da nossa vida. E isso é um trabalho mental que a gente tem que ter dias assim fazendo isso. Mas a gente desapega dessa pessoa, mas mesmo assim continua amando ela. E assim, é muito ser desapegado a algum objeto. Mas enfim, esse programa hoje foi a primeira vez que eu gravei por muito tempo. E fico muito feliz por você estar ouvindo até aqui. Agradeço se você ouviu até aqui. E lhe desejo uma boa noite. São exatamente agora 00h32. E gostaria de dizer que você, ouvinte, por favor, pare de ser anônimo. Ou então você pode ser anônimo, mas espero que a quantidade de anônimos não seja tão grande quanto está sendo. Se revelem, por favor. Não quero estar inventando nomes. Letícia sempre está nos podcasts. Letícia, você se cuide. Eu sei que é você. Enfim, desejo a todos uma boa noite. E, ouvinte, eu não fiz perguntas, mas eu faço perguntas agora. Como é que você tá? Fico feliz se você estiver bem. Se você estiver triste, saiba que existem coisas melhores na vida. Eu não posso me prolongar muito nisso porque já estamos acabando o programa. Mas saiba que você não está sozinho. E como é que foi seu dia hoje, ouvinte? Interessante. Fez muita coisa hoje? É, melhor do que eu. Fiz nada hoje. Fazendo coisa mais interessante, pelo menos, né? Você. Enfim, boa noite pra você. Tenha um dia incrível. Se for de dia que você esteja ouvindo, tenha um dia incrível. Se for de manhã que você está ouvindo, tenha uma manhã incrível. E é isso. Uma boa noite para você, ouvinte. Abraços e até o quarto episódio, que será magnífico. Espero você lá. And that is all that love's about, and we'll recall when time runs out that it only took a moment.
Lewis, o radialista aventureiro.